Voltamos a apresentar Faixa Livre.
Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição desta quarta-feira, 18 de maio de 2022, do programa Faixa Livre, que é uma produção da jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio Francisco de Assis. Bem, bom dia a todos. Bem, bom dia também a você que pode aqui participar nos enviando as suas participações através do nosso e-mail, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Você também pode enviar as suas mensagens pelas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram, também pelo nosso grupo, no aplicativo de troca de mensagens Telegram. O nome do grupo é o Programa Faixa Livre, ou então participar aqui do nosso programa enviando seus recadinhos através do nosso canal no YouTube, que é o Faixa Livre, por onde você também pode acompanhar a transmissão do programa diretamente aqui dos estúdios da Rádio Bandeirantes. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento na ponta da linha o doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Carlos, Piero Lerner. Piero Lerner, bom dia.
Bom dia, Anderson. Tudo bem?
Tudo indo, né, Piero? Tudo indo. A situação muito complicada aqui no nosso país. O presidente Jair Bolsonaro, ele segue tensionando aí o quadro político institucional. Aquela estratégia dele, Piero, né, de tentar manter o domínio sobre a pauta aqui no nosso país. E os generais que estão aí ao lado dele voltaram a carga em direção ao processo eleitoral, contestando a legitimidade das urnas eletrônicas e sugerindo mudanças lá no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive na contagem dos votos, enfim, nessa intenção de atender aos discursos do ex-capitão. Te parece normal, Piero, esse tipo de ação dos militares que ocupam cargos no Executivo, de alguma forma incentivando o descrédito das eleições? Como é que você avalia essa ação coordenada entre o Bolsonaro e essa ala das Forças Armadas, Piero?
Primeiro, eu acho que a gente precisa matizar essa ideia de que existe uma ala ali, um setor ou alguma coisa assim. Porque as Forças Armadas, se a gente está falando nelas, a gente tem que ver que ou elas entram com tudo ou elas não entram com nada. Então, quando a gente fala em Forças Armadas e generais da ativa que estão no comando, a gente tem que ver que isso desce, né? Isso é uma cadeia de comando. Então, eu acho que isso já tem um problema que está implícito aí nessa equação. Agora, nada disso é normal há muito tempo, né? Isso não começou hoje, né? Esse problema ou anomalia começou em 2014, quando botaram o Bolsonaro dentro de unidades militares para fazer campanha política. Isso é absolutamente ilegal. Isso é absolutamente comprometedor da natureza institucional das Forças Armadas. Isso que não podia ter acontecido. O resto eu acho que é um desdobramento dessa etapa. Então a gente pode ver com mais cautela o que é, talvez, dentro desse panorama geral, o significado desse tensionamento todo em relação ao processo eleitoral que vem aí.
Agora, Piero, na tua avaliação, qual é a intenção desses militares aí quando eles questionam a justiça eleitoral dessa forma? Você acha que há uma disputa aberta aí na tua avaliação com o próprio Bolsonaro? O presidente da República, ele seria de alguma forma descartável nesse projeto das Forças Armadas de conquistar o protagonismo político?
Não, isso não dá para ter certeza. O que a gente pode ter certeza é que quando os militares começam a pensar em um projeto político, eles vão fazer isso com plano A, B, C, D, E. Então, o que a gente pode pensar aqui é que eu acho que eles têm várias alternativas e eles não vão abandonar a posição deles, que, veja bem, não é exatamente uma posição de protagonismo político. Eu tenho a impressão de que eles não querem assumir a frente do processo. Eles querem assumir o controle do processo, mas estando numa posição, vamos dizer assim, mais ou menos obliterada. Uma posição, vamos dizer, em que eles agem em segundo plano, controlando N aspectos do funcionamento do Estado, e não exatamente se tornando agentes operacionais a partir de um golpe, onde eles assumem diretamente o governo. Então, eu acho assim, o Bolsonaro, assim como outros agentes do Estado, são proxies, né? São procuradores, vamos dizer assim, das intenções deles, agindo às vezes em consonância, às vezes em contradição. Porque esse, vamos dizer assim, que é o complicador de toda essa história, que faz a gente, às vezes, pensar que existem alas militares, entendeu? Uhum. Porque, como essas contradições são lançadas o tempo inteiro, porque faz parte de uma estratégia de tipo pinça, então você lança o plano A e B, controlando a ação e a reação, né? A situação e a oposição, você tem a sensação que, na verdade, eles estão divididos e, vamos dizer assim, engolfados numa espécie de conflito interno ali, que eu acho que não existe.
Agora, o Piero, você fala aí em plano A, plano B, o Bolsonaro talvez fosse o plano A, mas existiriam outros planos aí desses militares. Esses planos estão dentro dessa lógica institucional, dessa democracia burguesa que está colocada?
Eu nem chamaria de democracia burguesa, porque se fosse... O que eu acho que, na verdade, o plano... Se é, assim, se vamos falar em plano, parece que é uma coisa um pouco arquitetada, uhum, demais, conspiratória, né? Eu acho que é mais um projeto. Sim. Mesmo, né? Onde a ideia de eleição é essencial, porque ela mascara exatamente esse plano, em que você tem um processo de aparelhamento do Estado profundo, onde eles estão em muitas instâncias, assim, isso não é só, enfim, os supostos 6 mil cargos que eles estão ocupando, que na verdade podem ser muito mais, uhum, né? Isso inclui militares tentando se eleger, isso inclui militares em estatais, isso inclui militares entrando nos outros poderes, no judiciário, no legislativo, e especialmente também militares e ex-militares que vão trabalhar, por exemplo, em setores da auditoria, né, do executivo, como a CGU, como vão na AGU, passagem de militares por Ministério da Justiça. Então a gente tem que entender o que, que é esse papel que eles estão pretendendo. Uhum. Você entendeu? Que é como se fosse o papel de um administrador de sistema operacional operando em segundo plano, dizendo o que pode e o que não pode rodar. E eu acho que dentro disso, o controle do processo eleitoral é uma coisa essencial. Mas não um controle, vamos dizer assim, que deixe as claras o fato de que, vamos dizer assim, como por exemplo eram as eleições na época da ditadura.
Sim.
Entendeu? Mas um controle, vamos dizer assim, na malha fina, operado a partir da própria justiça, pavimentando ou dificultando o caminho de candidatos para ir aqui ou ali. Uhum. Entendeu?
Entendo. Agora, o general Santos Cruz, que deve ser lançado aí pelo Podemos proximamente a vaga, o cargo de presidente da República, ele pode ser um dos planos desses militares, ô Piero?
Pode ser. Eu não sei, né? Porque parece que ele teve um problema ontem, então eu não sei como que está a situação dele. Não sei se chegou aí, né? Mas ele teve alguma coisa como um princípio de infarte. Isso, uhum, possivelmente vai atrapalhar os planos. Mas eu acho que até dada hora eles estavam concentrados no próprio Bolsonaro, estavam concentrados no Moro e no Santos Cruz. Isso era uma chapa pensada, sempre foi. Eu vejo isso aparecendo em lista de e-mails o tempo inteiro. Ou pode vir, sei lá, algum outro elemento de surpresa aí, a gente não sabe. Ou eles estão pensando, inclusive, no controle do próprio governo Lula, ou pelo menos numa contenção de danos, vamos dizer assim. Então, eu acho o seguinte, o principal é eles garantirem, vamos dizer assim, certas posições que já estão conquistadas. E é para isso que eu vejo que eles estabelecem esse tensionamento geral em relação ao processo eleitoral. Uhum. Eu acho que eles esticam a corda visando um acordo, que no fundo está pensando o controle do processo eleitoral. Mas eu não diria que assim, bater o pé para esticar a corda e até arrebentar e botar tanque na rua. Eu não vejo esse cenário, não. Não acho que é de interesse deles.
Entendo. Você falou aí numa possibilidade desses militares tentarem controlar o governo Lula. Uma questão que está colocada já há muito tempo é que as Forças Armadas aí, ou boa parte delas, tem muitas diferenças aí com o ex-presidente Lula. Não por acaso, o general Vilas Boas escreveu aquela mensagem ameaçadora lá, que ele tweet lá em 2018, ficou célebre aí, tentando intimidar os magistrados lá do Supremo Tribunal Federal na votação lá, no julgamento daquele habeas corpus do ex-presidente Lula. Você vê uma possibilidade de algum acordo aí entre o Lula e esses militares nesse cenário que está colocado, Piero?
Eu não vejo que o tweet do Vilas Boas foi para intimidar os ministros do STF, porque para fazer isso eles já contavam com um procurador deles que estava dentro do STF. Não sei se você se lembra, mas enfim, desde algum tempo já tinha militar assessorando a presidência do STF, general. Né? Foi o general Ajax, o Fernando Azevedo, enfim, teve isso. Alguns ali. Né? Teve militar no TSE desde sempre, militar no STJ, preciso se perguntar o que eles estavam fazendo nessas instâncias ali. Uhum. Então eu acho que esse tweet foi muito mais para sinalizar internamente, né, para a própria tropa, qual era a posição deles ali, para deixar claro, assim como uma espécie de arma de propaganda. Uhum. Isso foi o tweet. Então o que eu acho? Eles não precisam fazer controle do Lula nem de ninguém por conta própria. Eles instrumentalizam os outros poderes para fazer isso para eles. Isso é o que aconteceu em 2018. Na verdade, eles construíram a candidatura do Bolsonaro por um lado e usaram o judiciário para fazer, vamos dizer assim, a limpeza de terreno que conseguiu pavimentar a candidatura do candidato deles, em várias instâncias. Ou seja, a eleição de 18 não teria ocorrido do jeito que foi sem a ajuda do judiciário, que hoje, vamos dizer assim, se apresenta como um setor em conflito com esses mesmos militares. Para mim, isso aqui é uma emulação completa, entendeu? É uma luta simulada. Esse conflito não existe, porque eles dois foram agentes operacionais do mesmo plano. No plano profundo, esses setores estão ligados um com o outro. Eu acho que essa luta do Bolsonaro e dos tais generais bolsonaristas com o STF é um enorme de um telequete. Sabe aquela luta livre mexicana?
Sim, sim.
Né? Meio combinada. Isso. Eu vejo assim.
Coreografada, né?
Coreografado.
Pois é. Você falou aí dos militares que estiveram lá no judiciário. A gente pode lembrar, como você muito bem colocou, o general Fernando Azevedo Silva foi lá o primeiro assessor do ministro Dias Toffoli na época em que ele era presidente da corte, né, o Piero?
Exatamente. Logo depois, acho que entrou o general Ajax, né? Uhum. Que, assim, dias antes dele entrar, ele fez um vídeo e que ele soltou no YouTube. Isso está lá, é só procurar. Onde ele fala do PT como uma organização, enfim, terrorista, criminosa, enfim, que visava estabelecer uma ditadura para o país, um negócio completamente fora da realidade, né? Considerando que o PT já teve 13 anos no poder e por experiência própria, a gente não viu nada disso acontecer. Né? Então, assim, foi típico de um alarmismo absurdo. Aliás, o próprio general Santos Cruz fez um vídeo também nesse sentido. E agora ele sai como o grande democrata, né? Posando de neutro. Mas não é bem assim que as coisas são. Porque essas posições, veja, eles vão ajustando a sintonia conforme a necessidade de apresentar para o público um discurso. Uhum. Em várias matizes diferentes. E assim, a outra coisa é em relação ao que eles têm sobre o processo eleitoral, as urnas. Isso torna tudo muito mais complicado, porque essa situação é muito mais complexa do que a gente está percebendo.
É tudo muito complexo, o Piero, agora. Então, na tua opinião, essa ameaça aí de golpe aberto, de tomada do poder aí pelo bolsonarismo, mesmo que as urnas deem a vitória a um outro candidato em outubro, não há a menor possibilidade de acontecer na tua avaliação, né?
Eu acho que tem possibilidade de acontecer um teatro nesse sentido. Eu não sei se vai evoluir para uma situação de fato, porque assim, são contingências, né? A gente, enfim, muitas pessoas fazem a adesão a isso que se chama o bolsonarismo, e a gente não sabe qual é, vamos dizer assim, o grau de espontaneidade em que pessoas podem sair na rua armadas com um fuzil fazendo alguma coisa. A gente não tem ideia. Uhum. O que dá para perceber é o seguinte: é de todo interesse de quem comanda hoje as Forças Armadas apresentar uma situação de tensionamento tal que eles sejam a única saída para conter um escalonamento irreversível dessas ameaças que o Bolsonaro faz.
Uhum. Agora, me desculpa te interromper, Pedro, porque isso não me interessa muito. Porque esse quadro de tensionamento que você diz, de alguma forma passa por essas milícias aí que o Jair Bolsonaro está armando, né?
Então, isso é uma coisa que a gente precisava ter um entendimento maior. Exatamente, de quem e como e o que está adquirindo em termos de armamento. Enfim, isso não é muito a minha praia, assim, eu não teria exatamente como dizer. Mas me parece, por exemplo, com essa liberação gigantesca de armas de grande porte, fuzil, etc. e uhum. tal, né, as tais semiautomáticas, para onde elas estão indo exatamente? Será que é para o cenário urbano? Será que é, vamos dizer assim, para o campo mais, né? Para o cenário rural? Enfim, eu vejo coisas aparecendo que são realmente muito... desde fantasias meio esquisitas, como, por exemplo, a gente pode ver em textos que estão num site que é muito lido por militares, que é do DefesaNet, onde escreve, por exemplo, um sujeito, um coronel, chamado Gélio Fregapane, que ele dizia claramente que precisava mandar... formar uma milícia de 1 milhão de garimpeiros armados em Roraima. Bom, se você chega, vamos dizer, a uma situação que é 1% disso, 10 mil armados com fuzis em Roraima, quem é que consegue conter isso? Você não chega perto de uma espécie de estado de intervenção federal ali?
Sem dúvida.
Quando você está, por exemplo, numa situação complicada ali, você chega numa intervenção federal nessa região, você trava um monte de coisas do processo político.
Uhum.
É uma maneira também de você fazer um controle do processo político, como foi em 2018, quando fizeram a intervenção federal do Rio de Janeiro.
Ah, sem dúvida que você coloca muito bem essa questão desse tensionamento aí, que isso que vai produzir como possibilidade da gente conter esse quadro, o avanço dos militares no nosso país, a atuação das Forças Armadas. Agora, Pedro, essa estrutura aí que muitos caracterizam como partido militar, eu não sei se você também caracteriza dessa forma, ela teria como lideranças aqueles oficiais que foram formados lá nos anos 1970 na Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, né? Ou seja, são produto da ditadura civil-militar. Você também identifica dessa forma esse partido militar e há no radar um processo de renovação, digamos assim, dessas lideranças a partir de figuras como o general Eduardo Pazuello, o próprio ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Nogueira? Qual é a dinâmica dessa lógica militarista que busca essa ocupação de cargos políticos no país, Pedro?
Então, eu só por uma questão conceitual, eu não uso essa ideia de partido militar, que é uma ideia que o coronel Marcelo Pimentel popularizou bastante.
Isso.
Eu tenho muita proximidade, vamos dizer assim, com as coisas que ele está pensando, mas eu vou explicar assim, muito brevemente, por que eu não uso essa noção de partido militar. Uhum. É muito mais porque eu acho que é uma lógica militar que está se infiltrando na política, e não uma lógica política que está se infiltrando nos militares. Ou pelo menos eu posso dizer que é um, sim, vamos dizer assim, entrando dentro do outro. Quando você caracteriza como partido, você supõe que está se deixando alguma característica militar de lado, isso. Eu acho.
Uhum.
E se age mais politicamente. O que eu estou pensando é que existe um outro processo que está imbricado nesse, que me interessa mais, que é o processo de militarização do Estado. E isso não é uma coisa exclusiva do Brasil. Isso é uma espécie de diretriz que, vamos dizer assim, pega um processo mais amplo, sabe? Que diz respeito a se pensar uma sociedade que está em permanente estado de guerra, vamos dizer assim. Um tipo de guerra, uma espécie de guerra silenciosa. Tá? Vamos ver assim, como que se fizesse a formação de um pentágono Tabajara aqui no Brasil, sabe?
Uhum.
Estabelecendo um Patriot Act Tabajara, como foi o de 2001.
Sim.
Lá nos Estados Unidos, em que os campos ligados à política, especialmente o campo do direito, esteja completamente indexado a uma lógica militar e da segurança. Então você vê, por exemplo, a partir disso, a ideia de que o orçamento, né, dos vários setores do Estado começa a ser drenado para esse campo militar. Uhum. Isso é uma coisa que a gente já está vendo agora. Então é a consolidação da ideia de que para qualquer área, você está já começando a pensar na ideia de que essa área é uma área estratégica para defesa e segurança. Então, você começa a ver os decretos que começaram a aparecer no primeiro dia de governo, você vai ver que quase todos os ministérios estão submetidos ao carimbo do GSI.
Sim.
Está na estrutura hierárquica do governo. Então, esse que eu acho que é o projetão a longo prazo.
Uhum.
E isso depende menos de governo e muito mais de Estado.
É, não, sem dúvida alguma que essa tua análise que diz respeito a essa militarização do Estado brasileiro, ela tem muita relação com o que a gente tem atualmente no nosso país. Mas e a relação do Congresso com esses militares, Piero? Porque claramente há uma disputa aí entre essas duas facções, digamos assim, do bolsonarismo. O presidente do Senado, lá, o Rodrigo Pacheco, disse recentemente que teve um encontro com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, e com alguns comandantes militares para falar da estabilidade democrática durante o processo eleitoral. No entanto, alguns interlocutores dizem que não aconteceu qualquer tipo de reunião para tratar desse tema. Qual é a avaliação que você faz, Piero, para esse diálogo ou a falta dele entre as Forças Armadas e os parlamentares, sabendo que ambos os blocos aí têm interesses na estrutura do Estado para tirarem proveito dela?
Eu não acho que tem falta de diálogo, porque, assim, isso está lá no próprio livro do Vilas Boas. Assim, eles estão cheios de assessores e dispositivos de diálogo que estão ali sendo, vamos dizer assim, capilarizados diretamente com as bancadas, com os deputados, com os senadores. Entendeu? O jogo da conversa, que se diz assim, ah, não, o chefe do executivo, dos militares conversa, isso é jogo para a imprensa. E fica esse diz, entendeu? Ah, teve, não teve reunião. Por isso que eu acho que a gente tem que passar batido por isso e ver o que é estrutural nessa relação aqui, que é de longa duração, entendeu? Que é um projeto que já tem faz muito tempo, muito tempo. Você vê que os orçamentos militares aumentaram muito em função dos lobbies que eles fizeram no Congresso desde 2010, 2011. Isso já, enfim, é de década que está acontecendo essa relação. Então, eu acho o seguinte, tem um aspecto dessa coisa que é esse conflito, entendeu? Que está atraindo toda a atenção de todo mundo e jogando para a opinião pública, a ideia de que o país está na beira do, vamos dizer assim, de um cataclisma.
Uhum.
E que, de repente, a gente vai precisar apelar para as instituições que vão salvar a pátria, que podem ser duas. E podem ser os próprios militares ou pode ser o judiciário, que virou a grande tábua de salvação nacional.
Uhum.
E quando a gente pega na longa duração, vai ver o quê? Que militares e judiciários foram sócios no plano de 2018. Entendeu? Então, tem alguma coisa muito errada nessa equação.
É, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ele foi sócio aí dos militares em 2018 e em 2016 já atuou ali em favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente não pode esquecer desse detalhe, né, Piero?
Ah, não, mas é claro, isso, fora isso, né? É, e outra, assim, toda essa história, né, da urna é uma história muito cheia de, vamos dizer assim, de, como que a gente pode dizer isso, de zonas de sombra aí que não estão sendo exploradas. Sabe por quê? Porque os militares estão envolvidos com a urna eletrônica até o pescoço desde a sua criação. Assim, o projeto de engenharia dela foi feito por um consórcio entre militares e empresas como a IBM, não sei mais quem, entendeu? A criptografia delas, a certificação delas é feita hoje, por exemplo, por uma empresa chamada Cryptos, que é ligada basicamente à Marinha. Então, eu acho o seguinte, quando você quer fazer auditoria de urna eletrônica, você quer levar até o fim essa auditoria? A auditoria vai chegar na própria empresa dos militares? Que está ali fazendo, vamos dizer assim, parte do desenho do software da urna, vai chegar, por exemplo, a Positivo, que fabrica as urnas eletrônicas e que é da família do senador Evaristo Guimarães, bastante condecorado pelo exército no passado. Então, assim, isso eles não falam, né? Então você vê que tem uma coisa espalhafatosa aí, sabe, que é um discurso que, assim, metaforicamente, é aquela história de ladrão gritando pega ladrão, você tá entendendo? Então eles dizem, a urna é isso e aquilo. Então, o que, que isso garante? Garante que não se faça esse processo e se estabeleça a ideia de que a justiça eleitoral, vira uma espécie de paladino da democracia no Brasil, quando ela própria foi, vamos dizer assim, artífice de uma espécie de fraude eleitoral em 2018.
Uhum. Entendo. Então, na tua avaliação, esse questionamento aí que os militares têm feito em relação ao processo eleitoral é absolutamente festim nesse quadro que está colocado. É uma encenação aí dessa turma.
É uma técnica de choque e pavor cognitivo. Entendeu?
Uhum.
Eu acho que, assim, não é para ser levado ao fim e ao cabo. Porque aí, vamos dizer assim, se você começar a fazer a auditoria de fato ocorrer e você tem que jogar ela para as urnas de 2018, entendeu? Aí você corre o risco de ver o nome deles aparecendo, porque eles estão no desenho da própria urna.
Uhum. Entendo. Piero, aqui no nosso programa a gente tem o costume de dar espaço aqui aos nossos ouvintes. Eu tenho um questionamento aqui de um perfil de um ouvinte lá no YouTube. O nome do perfil é B. Ele se identifica como B e diz o seguinte: saudações e uma boa semana a todos. Militares não podem ser políticos e principalmente ocupar cargos políticos. Como Bolsonaro, que é militar e presidente, e o Mourão vice, existe uma lei para impedir este tipo de coisa? Pergunto, onde está a oposição? Eu acho que essa aqui é a grande pergunta aqui que fica, o Pedro. Onde é que está a oposição nesse cenário todo que está colocado?
Não. A oposição está sob controle, mas militares podem ocupar cargos, sim, né? Desde que eles passem para a reserva,
sim,
parem de usar a sua designação militar enquanto plataforma política e passem a atuar tais como civis. Eles podem, isso é um direito constitucional,
sim,
garantido a eles, então eles podem fazer isso, sim.
Sim,
legitimamente falando. O que eles não podem é usar as Forças Armadas como plataforma para suas candidaturas e as suas aspirações.
Isso
não podem.
Uhum.
Não pode o Bolsonaro chegar e falar, é o meu exército, não pode pôr o Bolsonaro dentro de academia militar para fazer campanha para os cadetes de hoje, que vão ser os generais daqui 30 anos, não pode.
Uhum.
Isso não pode, isso é ilegal. Isso, se acontecer, general da ativa indo para palanque, isso tem que ir para prisão. Não tem, não pode, é contra o estatuto. Entendeu? Agora, a oposição, o que acontece? Veja, isso é um processo muito interessante para você pensar, porque envolve, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo assim para ilustrar, a questão de 2018 de novo.
Uhum.
Veja bem, até setembro de 2018, qual era o lema do PT? Eleição sem Lula é fraude. Não era,
sim,
esse o lema do PT?
Isso.
E aí, um mês depois, o que o Bolsonaro fala? A eleição estava fraudada, não foi?
Foi, exatamente.
Qual foi a resposta do Haddad? A resposta do Haddad é: a justiça é absolutamente limpa. A eleição não tem fraude nenhuma. Ou seja, o PT endossou a posição do TSE, que foi o mesmo TSE que fraudou as eleições até um mês antes.
Uhum.
Percebe? O Bolsonaro age como uma espécie de elemento simbólico, cognitivo, controlador da posição da oposição, porque ela age de maneira simplesmente, vamos dizer assim, reflexiva em relação às posições dele. Então tem uma conveniência em ele fazer esse discurso. Qual é? Ele atrai a oposição para um campo. E hoje a oposição é quem? É o judiciário. Então o PT vai a reboque de onde o judiciário for. Esse é que é o ponto que está acontecendo. E causa essa identificação. O que isso vai favorecer ou deixar de favorecer no processo eleitoral, eu não sei. Tem as contingências que a gente vai ver aí nos próprios meses, né?
Uhum.
sei lá, por exemplo, uma contingência, né, uma coisa completamente inesperada, sei lá, infarte do general Santos Cruz. Uhum. Bom, aonde isso pode levar ou não no que estava sendo pensado como projeto? Eu não sei. O fato é que eles vão precisar pensar outro plano a partir de agora. Não sei se vai dar para contar com o Santos Cruz a partir de agora. Uhum. Mas ele ia sair como um candidato, como um marechal Lott do século XXI. Como sujeito que ia contra-efetuar o golpe que eles próprios estão produzindo.
Entendo. Entendeu? O Santos Cruz seria apenas, de alguma forma assim, um outro lado da mesma moeda, não é isso?
Eu acho que é muito por aí.
Entendo.
E nem sei se é tão outro lado, não, sabe? Eu vejo mais como um círculo concêntrico, assim, sabe? Uhum. Você tem um círculo por fora e ele é uma oposição, mas é uma oposição que está dentro daquele terreno. Uhum. Ele não está fora. Ele não saiu fora. Ele não foi fazer a oposição do outro lado. Ele foi fazer uma oposição que é uma oposição controlada.
Uhum. Entendo, entendo. Agora, o Santos Cruz, falando em oposição aí, você vê forças dentro, ou alas dentro das Forças Armadas que são contrárias a essa ideia que se coloca aí, essa influência dos militares na política no nosso país? Você vê pessoas, ou comandantes, enfim, que são contrários a essa lógica?
Não, vejo pessoas. Pessoas aqui e ali. Uhum. Muito esparsas.
E...
publicamente, as que têm assumido, assim, Coronel Marcelo, por exemplo, mas uhum. pouco.
Pois é, porque a grande questão é essa, quase não se vê, a gente não vê um discurso enfático dessas lideranças que são contrárias a essa lógica por aí na mídia, né, o Piero?
Não se vê.
E... por que você acha que isso acontece? Porque essas lideranças, elas de alguma forma são absolutamente minoritárias e não têm força, elas não querem se expor?
Não, é porque eu acho que houve, na verdade, isso a gente tem que voltar a uma raiz. Houve muito por fatores, vamos dizer assim, relacionados ao governo Dilma, à Comissão da Verdade, uma enorme galvanização dos oficiais militares e, por consequência, do resto da tropa em torno desse consórcio aí que pensou todo esse projeto, que era um consórcio de generais, lá de cima, são eles. E como é uma instituição hierárquica e muito coesa, uhum. eu acho que as pessoas entraram nessa, ou consciente ou inconscientemente. E eu acho o seguinte, existe, é bem possível, uma grande maioria silenciosa, mas que não quer prejudicar sua carreira, então não fala nada. Segue no efeito manada. Então... Agora, eu precisaria ter uma coisa mais qualitativa, assim, e eles são muito fechados. Uhum. Então não dá para saber, mas não tem oposição. Não tem. Isso eu, assim, sou convicto em relação a isso. Uhum. Ideia de ala militar versus ala bolsonarista, eu não consigo enxergar isso.
Agora, eu tenho outro questionamento aqui de um ouvinte nosso, o Giuseppe Gittoni, ele te questiona da seguinte forma. Como o professor Piero enxerga a retirada / derretimento da candidatura do Sérgio Moro?
Precisa ver se vai retirar mesmo ou derreter, né? Eu acho completamente estranho o que era o terceiro colocado nas pesquisas e que, enfim... tinha pelo menos a tentativa de poder se constituir como a terceira via, simplesmente desaparecer ou sucumbir para tentar se eleger como deputado federal ou senador por São Paulo, pela União Brasil. Bom, ele poderia ter permanecido no Podemos e ter se lançado como candidato a presidente. Uhum. Esse era o projeto explícito lá, né? Ele vai para a União Brasil porque, enfim, a União Brasil, a gente sabe, tem essa verba enorme, né, para a eleição. O que eu acho é o seguinte, estão esfriando ele e preparando ele para um rebranding daqui para frente, se colar, né, porque estava muito ruim mesmo. Ele fez um monte de trapalhadas e mandou muito mal, né. De certa forma, se a gente pensar assim, a eleição de 18 era muito mais dele do que do Bolsonaro, né?
Sim.
Então, assim, houve vários erros de cálculo aí. Agora, eu ainda acho que esse nome pode aparecer. Eu não dou certo como o descarte dele, como todo mundo está colocando.
Uhum. Agora, essa saída aí, digamos assim, do Sérgio Moro do cenário, essa ida dele para o União Brasil, tem influência dos militares nessa estratégia de tentar dar protagonismo ao próprio Santos Cruz?
Pode ser. Assim, o que eu mais... Eu não tinha pensado nisso, mas pode ser uma via a ser pensada aí.
Uhum.
Pode ter sido um arranjo pensado nesse sentido também. Não me parece implausível isso, não.
Porque o Santos Cruz, ele foi ministro do governo Bolsonaro, saiu, digamos assim, brigado, entre aspas, do governo e se colocou como oposição ao Jair Bolsonaro nessa lógica que foi criada aí e que você muito bem coloca, que é armada pelos militares para tentar tomar o poder político de alguma forma no nosso país. Então, eu imagino que de alguma forma possa ter uma relação, né, essa saída do Sérgio Moro do cenário, ou pelo menos esse afastamento dele, mesmo que momentâneo. Agora ele está sendo questionado lá pelo Tribunal Superior Eleitoral, né, em relação ao domicílio eleitoral dele, enfim. Isso pode, eu imagino que possa ter de alguma forma uma relação, e os militares, como você muito bem coloca aí, podem ter influência nesse cenário, né, Pedro?
Pode ser, eu acho bem plausível isso, pensando bem, né? Porque, assim, veja bem, se a gente chega numa situação onde se apresenta para a opinião pública a ideia de que o Exército está a um fio de arrebentar a corda, você não tem nada mais conveniente do que acionar um militar com carisma, uhum, etc. e tal, para ser o cara que vai conseguir pôr a rédea na situação e controlar ela.
Isso.
Entendeu?
Isso.
Na beira do desespero. Nada melhor do que chamar, vamos dizer assim, o militar democrata de plantão para agir, vamos dizer assim, num contragolpe preventivo, né?
Uhum.
Como o Marcelo bem diz, ou como um contra-efetuador de uma situação de conflito mais ampla. O único problema aí é esse infarte dele, que eu não sei o quanto vai atrapalhar.
Eu estava vendo notícias aqui na internet, parece que a situação tá de certa forma controlada, inclusive ele já andou postando, já andou mandando mensagens para pessoas, parece que essa situação ela deve ser contornada. Mas a grande questão, caso o Santos Cruz continue, né, no cenário político aí como uma figura, como um candidato à presidência da República, a imagem que passa é que ele vai ser absolutamente controlado por esses militares que já atualmente usam Jair Bolsonaro para tomar o poder no nosso país, né, Pierre?
Ah, mas ele também, aí ele já é mais parte também de um grupo controlador, uhum, e não tão controlado. Porque a grande coisa é que a eleição de 2022 promete, nesse sentido, um país que saia do sufoco absoluto que o Bolsonaro causa nas pessoas, entendeu?
Uhum.
Na situação de desastre que ele causa. Porque, veja, se ele tivesse passado 4 anos quieto, sem se mexer, ele não só se reelegia agora, como ele provavelmente ia eleger as 4 gerações de filho, uhum, neto, bisneto dele.
Sim.
Né? Porque o antipetismo não sumiu do dia para a noite.
Claro.
Né? Ele poderia vingar, vamos dizer assim, como um sujeito, se ele fosse um manômetro, sabe? Um sujeito que só fica lá, vamos dizer assim, decorativo, ele teria mais eficácia em se reeleger. Mas, assim, eles de fato produziram ali, porque esse também é o personagem dele.
Uhum.
Né? Eu acho que ele foi escolhido a dedo, porque ele é um homem-bomba. É isso mesmo, ele encaixa bem nessa noção. Entendeu? Quando parece que a coisa está melhorando, ele vai lá e tum. Então, pode perceber o padrão de 19 para cá, é mais ou menos um conflito por mês.
Sim.
E vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando, vai escalando. Então, a gente precisa pensar qual vai ser o clímax dessa escalação de conflito. Eu acho que deve ser, sei lá, mas chegando perto da eleição, alguma coisa vai acontecer, alguma tentativa maluca, alguma coisa, mas vai sair para fora do gogó do cercadinho,
uhum,
para dar mais impacto, sabe? Uhum. Para você realmente precisar de uma saída forte.
Então você prevê, de alguma forma, uma ação mais radical, mais próxima aí do cenário da eleição de outubro?
Eu não sei, porque eu acho que isso eles vão escrevendo esse roteiro conforme o cenário vai se pondo. Uhum. Não tem tudo previsto e não tem manipulação da realidade. Isso eu descarto completamente, entendeu?
É meio no improviso, né?
Eles podem, mas não podem tudo. Sim. Então, o que eu acho é o seguinte, eles têm muitos instrumentos na mão, muitos, né? A começar, todo o setor de informações e inteligência que está trabalhando muito coeso com esse grupo, né?
Uhum.
E isso não é pouco, né? Tem muito controle, por exemplo, sobre material que vai para a imprensa através dos generais anônimos que dão declaração, né? E isso a gente vê o tempo inteiro acontecendo. Então, o que eu acho que vai acontecer? Eles vão calibrar a situação conforme os interesses deles forem ou não sendo atendidos, né? Porque tem muita coisa em jogo. Tem, inclusive, vamos dizer assim, forças exteriores, né?
Sim.
Ao Brasil que não, enfim, estão pensando o que acontece no país. Tem muito dinheiro envolvido, tem estatais, tem, enfim, N agentes e atores que vão tentar influenciar esse jogo.
Uhum.
Mas é só a gente ter na cabeça o que foi 2018.
Uhum.
2018 foi uma eleição que houve manobras absurdas em que o juiz jogou com a camisa de um time.
Isso.
E ninguém questionou. Ninguém chegou depois. Ninguém, assim, seriamente. Não é uma coisa sou eu falar. Outra coisa é ter uma ação realmente questionando a legitimidade disso. Uma força política que diga que aquilo foi uma fraude. Não, se aceitou. Ninguém fala que não teve eleição, que, enfim, não foi democrático, o Haddad desejou boa sorte, que vença o melhor e assim por diante. Então, pronto.
Essa anomalia no nosso processo político, ela já vem há algum tempo e a gente vai continuar de olho aqui no nosso programa, contando com as tuas importantes análises aqui no Faixa Livre, Piero. Muito obrigado pela tua participação, por essa importante entrevista que você nos concedeu hoje. Eu te desejo aí um bom dia de trabalho e deixo aqui meu forte abraço.
Obrigado, Anderson, para você também. Um abraço a todos os ouvintes também.
Um abraço para você. Conversamos aqui com o doutor em Antropologia pela Universidade de São Paulo, a USP, e professor titular do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Carlos, Piero Lerner. Vamos agora a um rápido intervalo. Já já estaremos de volta.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Essa conta encontra-se em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer a sua doação de qualquer valor utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira radiofônica no ar.